Jesus. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Manhã vitoriosa. Um milagre aconteceu em nossas vidas. Estamos aqui porque um milagre aconteceu em nossas vidas. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos trouxe aqui. Estamos satisfeitos, Senhor, por estarmos desfrutando da Tua presença, da presença dos irmãos. Continue nos abençoando com a Tua palavra. Ó, com a Tua presença, com a Tua soberania. Exerça, Senhor, o Teu domínio sobre nós. O Teu poder e a Tua glória seja exaltado através de nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sangue precioso. Por tudo o que o Senhor fez por nós. Senhor, valorizamos tal obra redentora. Senhor, muito obrigado por ter nos incluído, por ter acertado o alvo. Aleluia! Senhor nos atingiu. E hoje estamos aqui, alegres e satisfeitos, em Teu nome. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade aos estudos ou à palavra de domingo que fala sobre a salvação completa de Deus. Hoje nós vamos dar início ao Evangelho. Veremos Cristo em seus dois aspectos, né? Hoje nós vamos ver sobre o Filho do Homem e provavelmente na próxima semana veremos sobre o Filho de Deus. Hoje veremos sobre o Filho do Homem e a redenção judicial. Senhor Jesus, uma vez que Deus determinara lá no início, né, quando nós vimos semana passada, que o pecado entrou no homem. E Deus falou, se o homem pecasse, ele iria morrer. Deus determinou, então ele não poderia deixar de cumprir isso. Porque senão ele iria contra a sua própria justiça. E todos nós sabemos que uma vez que o homem pecou, ele não teria condição de se voltar para Deus por meio próprio. Deus também sabia disso. Então ele mesmo, ele preparou uma redenção para o homem. Ele desceu à terra, se revestiu de carne, se tornou um homem, o homem Jesus. E esse homem, ele pôde cumprir essa redenção para levar de volta o homem a Deus. E ele cumpriu essa redenção através do quê? Da sua morte na cruz. Louvado seja o Senhor. Olha, ele morreu na cruz por todos nós, por todos os pecadores. Alguns não aceitam, o problema é deles, né? Mas nós que aceitamos, aleluia, louvado seja o Senhor, nós podemos voltar à presença de Deus. Ó Senhor Jesus, então essa é a redenção judicial de Deus. O que que é? Tudo aquilo que o Senhor Jesus cumpriu por nós, como um homem perfeito. Senhor Jesus, então nós sabemos que o Evangelho de Deus, ele é uma pessoa viva, é a pessoa de Cristo. E isso está lá em Romanos, capítulo 1, vamos ler lá, Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, versículo 2. O qual foi, por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nós vemos seus dois aspectos, né? O Filho do Homem e o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor lhe providenciou. Havia essa necessidade de um redentor para o homem. E o Senhor providenciou o seu próprio filho. Então, de uma maneira objetiva, o homem, todos os homens, eles estão sob a condenação de Deus. Ele foi condenado porque ele pecou, ele foi condenado. Ele também está sob a ira de Deus, que é mostrada em João, capítulo 3, versículo 36. E esse homem, ele espera o juízo de Deus. Vou dar só alguns versículo de cada assunto que eu falar aqui, mas existem vários outros. Hebreus 9, 27. O homem, ele espera o juízo de Deus. Então, isso está relacionado ao seu aspecto, o problema objetivo, algo fora do homem. Por outro lado, o problema subjetivo, o que está dentro do homem. Efésios, capítulo 2, versículo 1, mostra que esse homem está morto. Morto em seu espírito. Que diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O homem também, de uma maneira subjetiva, está com a alma arruinada. Efésios capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus, isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ó Senhor, então a alma do homem está arruinada. Também este homem, ele está com o corpo corrompido. Romanos, capítulo 7, versículo 17. Diz assim, nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Por causa do pecado, o homem está com o seu corpo corrompido. Ele também está sob a escravidão do pecado. Semana passada nós vimos que o pecado é a personificação de Satanás. Então o homem ele está sob, está debaixo da escravidão do pecado. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ó Senhor Jesus. E também, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, eu não vou ler, ele também está sob a acusação de Satanás. Não somente o diabo, ele domina o homem, como também o acusa. E lá em Apocalipse fala, né, que é de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. E ele acusa de que maneira? Diante de Deus. Louvado seja o Senhor por essa salvação de Deus, né, que ele providenciou para nós. Ó Senhor Jesus. E onde está baseada a salvação de Deus? No seu amor. Aleluia. Por causa do amor de Deus, ele providenciou tal salvação por nós. Nós vamos ver através dos versículos. Né? Porque o homem, Efésios capítulo 2, versículo 12, diz que a condição desse homem era sem esperança. Eu creio que, às vezes, quando, lá no passado, bem longe, né, Mar? Bem longe, longe, bem longe, nós vivíamos assim. Sem esperança. Mas hoje, aleluia! Irmãos, nós estamos cheios de esperança. Todos nós temos algo no nosso interior que nos enche de esperança. Louvado seja o Senhor. E só dando uma referência a essa reunião, quando nós estamos aqui reunidos, como o irmão Lee dizia, irmãos, é para esquecermos os nossos nomes. Para esquecer todas as coisas. Esquece. vamos dizer, daquela porta para fora, do portão para fora, esquecer tudo. Porque aqui é, nós estamos vivendo o antigozo daquilo que nós vamos provar no futuro. E no futuro, como que você estará lá no reino? Lembrando das suas dívidas? Eterna alegria. Você vai conseguir lembrar? Embora hoje nós somos ainda assim, né? Somos. Você vai conseguir lembrar que você foi áspero com a sua esposa? Ou áspero com o seu pai? Com o seu irmão? Você vai conseguir lembrar disso? É isso que o diabo quer fazer conosco aqui. Ele quer nos acusar. Ele quer fazer com que nós lembramos de alguns minutos atrás, ou nós ofendemos a esposa, o filho, ou qualquer um que nós ofendemos. Ele quer fazer para quê? Para que você não seja alegre, que a sua alegria não seja completa. Ó Senhor Jesus, irmãos, mas nós temos o sangue do Senhor. Nós devemos vencer pelo sangue precioso de Cristo. Ele nos limpa e purifica de todo pecado. Não é de um pecado, é de todos os pecados. Louvado seja o Senhor. Então, hoje, Efésios capítulo 2, 12, mostra que nós estávamos sem esperança, mas hoje nós temos esperança. Por quê? Por causa do amor e da misericórdia de Deus. Veja esse amor de Deus, o que ele fez. Em João capítulo 3, 16, muito rico esse amor, né? Mostra ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, você crê no Senhor? Você não mais vai perecer. Eu não vou mais perecer. Louvado seja o Senhor. Porque nós cremos. Essas três letrinhas, né? Crer é poderosa. E nós precisamos crer. Na palavra de ontem, na palavra de hoje, nós precisamos crer. O Senhor é todo o suficiente. E esse amor de Deus, ele é eterno. É mostrado lá em Lucas 15. O amor de Deus é eterno. Filho pródigo. Você quer pegar todos os seus bens agora? Quer ir gastar no mundo? Pode ir. Pode ir. Deus vai te esperar. Aleluia. O amor de Deus não muda jamais. Aleluia. Esse amor é eterno. Ele nos espera. Primeiro esperou por uns 18 anos, desde o nascimento, 18, 19 anos, ele esperou. É paciente, é benigno. Aleluia! Aleluia! Deus nos espera, irmãos. Mas agora, o momento que você viu, você tocou, você creu, viva intensamente esse amor. Amém. Aleluia! Como David mostrou através do caso, demonstre esse amor para com o Senhor. Ó Senhor Jesus, deixe esse amor de Deus fluir do seu interior. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. O que o senhor fala aqui? Primeira João 3, 1. Veja, irmãos. Vede. Vede. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então veja, de uma maneira genérica, Deus amou o mundo. Agora você creu? Vê que grande amor concedeu o Pai. Hoje já não somos mais criaturas, mas nós somos chamados filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, irmão, somos filhos de Deus. De fato, é É um fato. Não se deixe enganar. Fato consumado. Com Jesus morri. Mas nós somos filhos de Deus. Oh, Senhor Jesus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Rogério, você é um filho de Deus. Crê nisso? Amém? Eu sou um filho de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, esse amor é grande. Ele nos torna filho de Deus. Esse amor é eterno. Oh, Senhor Jesus. Então, essa é a base da nossa salvação. Qual que é? A justiça de Deus. Deus é justo. Enviou seu filho. E a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É Ele mesmo, o próprio Deus. Deus é justiça. Deus é luz, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. E por Ele ser justo, Ele nos salvou. Ele viu, pobre do Paulo, não consegue. Mas Jesus consegue. O meu filho consegue. Por isso, vai lá, morre pelo Paulo. O que eu preciso fazer? Somente crer. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, pela justiça de Deus, o homem ele foi condenado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, mostra que o homem foi condenado. Mas, louvado seja o Senhor, que Cristo morreu, por quê? Para cumprir os justos requisitos da justiça de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então, esse Cristo, ele foi prometido, como diz lá em Romanos, capítulo 1, nas Sagradas Escrituras, né, através dos profetas, ele foi prometido e ele nasceu. Louvado seja o Senhor. Ele nasceu como um homem perfeito e um Deus completo. Amém. Aleluia. E como homem perfeito, ele pôde cumprir tudo aquilo que estava na justiça de Deus, que Deus determinara. Nós temos que estar bem cientes que quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, ele nasceu de carne, mas sem pecado. Senhor Jesus, então hoje nós temos o quê? Os três estágios da salvação, que é mostrado em 1 Tessalonicenses, versículo 5, 23. Né? Que nós devemos conservar íntegros nosso espírito, alma e corpo. Então, esses são os três estágios da salvação. Quando nós cremos, nós somos salvos no nosso espírito. Mas, essa salvação precisa ser desenvolvida. E como que eu vou desenvolver essa salvação? Tendo comunhão com Deus. Reunindo, tendo comunhão com os irmãos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que a minha salvação vai se completando. Ela vai sendo o quê? Todo o meu ser vai sendo fortalecido para que eu possa ser salvo. Vamos ver lá em 2 Coríntios 1:10. O que nos fala ali? Isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O qual nos livrou, livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, por um lado, nós somos salvos completamente, mas ainda nós vivemos nesse corpo corrompido, com a nossa alma caída. Mas o Senhor, Ele providenciou tal salvação para nós. Então veja, o Senhor ele se preocupa com o passado, o presente e com o futuro. Louvado seja o Senhor. Ele nos livrou, livra e livrará. Ó Senhor Jesus, o que nós precisamos fazer? É estar voltados para o nosso espírito. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos livra de coisas visíveis e também de coisas invisíveis, as quais nós não conseguimos ver. Aquelas que nós não enxergamos, o Senhor também nos livra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, a todo instante, nós estamos sendo libertos. Mesmo daquilo que nem nós sabemos, irmãos. Você crê nisso? Satanás é aquele que está rodeando a terra. Está nos acusando e também tentando nos destruir. Mas, louvado seja o Senhor, que Ele é aquele que está nos livrando. Continuamente, o Senhor tem dado salvação a nós. Então, irmãos, às vezes nós queremos um milagre visível, né? Mas nós estarmos vivos, não sabemos por quê, mas é um milagre. Você ter acordado esta manhã com um frio de 9 graus, mais ou menos, ter disposição para levantar, trocar de roupa. Alguns tomam banho de manhã, outros não. Depende da cultura, né, Mário? E também, às vezes depende do tempo também, né? Se trocado, se preparado, né? Chegar aqui, desfrutar do Senhor. Não é um milagre? Quantas coisas invisíveis nós vencemos para estar aqui? E aquelas visíveis também, que está na nossa alma, tentando nos desviar. Ó Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, que é aquele que nos livrou, nos livra e livrará. Ó Senhor Jesus. Meu Deus, parece que está certo que é relógio? Vocês querem parar o relógio? Não pode. Se Deus parasse ou se Deus retrocedesse, como aconteceu no Velho Testamento, aleluia. Mas nós dependemos desse relógio. Deus não depende, mas nós ainda dependemos. Então, esse homem perfeito, ele nasceu como descendente da mulher, como filho de Abraão, descendente de Abraão, descendente de Davi, descendente de Jessé. E ele veio como um homem perfeito. E ele veio também como filho do homem. Vamos ler só o Salmo 80, 15 a 17. Ó Senhor Jesus. Perdão. O 15 e o 17. Protege o que tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem. Então, aqui mostra claramente que ele é o filho do homem. Ó Senhor Jesus. Então, como filho do homem, ele se tornou carne. Ele se tornou um homem, participou de carne e sangue humanos, porém sem o pecado. Ele participou também da velha criação, que está mostrado lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6. E ele também manifestou Deus na carne. 1 Timóteo 3,16. E o viver humano do Senhor Jesus foi um viver humano perfeito, foi um viver de obediência. E a obediência dele foi ao ponto de morrer na cruz. Ele foi obediente até a morte. Louvado seja o Senhor. Ele também teve um viver de justiça, porque ele precisava ter tal viver para o qualificar a ser o nosso Redentor, a ser o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. E como tal pessoa, ele tratou com o pecado, Satanás, tratou com os atos pecaminosos, os pecados, ele tratou com o velho homem, ele tratou com a carne, tratou com o mundo, tratou com a morte. E também, irmãos, ele pôs fim à velha criação. Louvado seja o Senhor. E, por fim, ele liberou a vida divina. Amém. Aleluia! Isso está lá em João, né, no Evangelho de João, quando o soldado, com a lança, ele furou o lado do Senhor. Derramou o sangue para a purificação dos pecados e a água para quê, Mário? para nos hidratar. Ontem o Mário falou isso, né, Mário? A água nos hidrata, nos deixa fresco, nos deixa cheio de frescor, nos traz vida. Aleluia! Eu fiquei cheio de vida ontem. Aleluia! Louvado seja o Senhor! A palavra, irmão, ela nos refrigera. Ela tira todo o peso, todas as dúvidas, todas as ansiedades, todas as preocupações. Quando nós ouvimos a palavra no Espírito Grande, nós somos libertos. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Então, irmãos, hoje nós podemos e devemos desfrutar dessa vida que foi liberada para nós. Diante de tal situação, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, qual que deve ser a nossa reação? Crer, arrepender e confessar. Crer, arrepender e confessar. Eu creio que o Senhor morreu para me salvar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha velha maneira de ser. Ó Senhor Jesus. Então, e também nós confessamos. Ó Senhor, todos os pecados. Senhor Jesus. Fazendo isso, o que ocorre da parte de Deus? Ele nos perdoa. Aleluia. Nós somos perdoados. Tem por quê? Jesus. Aleluia. Está tudo legal agora. Você confessa, ele perdoa. Você se arrepende, ele te aceita de volta. Ó Senhor Jesus. E ele purifica os teus pecados. Louvado seja o Senhor. Ao que uma reconciliação. Você pode ir diante de Deus. Você pode ver o Senhor face a face, cara a cara. Você pode conversar com Deus. Hoje, irmãos, você pode conversar com Deus. O caminho foi aberto. O Senhor Jesus, ele cumpriu todas as justas exigências da lei. Aquilo que nós não conseguíamos, o Senhor conseguiu por nós. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E com isso, vocês, eu, nós, temos a nossa posição hoje, é santa, diante de Deus. Nós somos santificados e também nós somos justificados. A vida de Deus está em você, está em mim. Então essa é a nossa posição. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então, 10 minutos compartilhar em grupo, pequenos, amém?